O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Bom Dibre, pessoal!
Olha quem voltou!
Olha quem voltou! Eu estava com saudades da gente mesma.
Ai, da gente juntas.
Ah, da gente nesse estúdio maravilhoso que tá dizendo adeus.
Tá.
Nesta semana.
Será que vai ser nosso último podcast aqui?
Sabe o que eu me pergunto, Roberta Nina?
Ah, eu sei. Eu também me pergunto.
É, então vamos perguntar aí. Vamos. A Leandro e a mim, que está aqui ao nosso lado com uma latinha de Skol.
É. Nossa, a espreita, tá bebendo.
A espreita. Aham. É, Leandro e a mim, será que no nosso novo estúdio teremos quadros com mulheres neste estúdio de, meu Deus, de Central 3?
Sim ou não?
O estúdio da Central 3 não terá quadros, mas no andar de baixo terá quadros.
Teremos quadros de mulheres, Leandro?
Serão todos bem-vindos se vocês puderem nos presentear, melhor ainda.
Bom, a gente já tem a foto, né, que a gente quer enquadrar.
É porque o nome do estúdio... Eu acho que o nome do estúdio tinha que ter um nome feminino também. Tipo, não só o feminino, mas tipo... Pensar quando vier mulher aqui fazer programa, pô, o estúdio vira, sei lá, Mirayudes Mota.
Podia.
Não podia?
Podia. Mas acho que o primeiro passo é o quadro, gente.
Tá bom, vamos
Aliás,
começar.
Ou não, os. A gente dá o start.
Exato.
Vamos ver se a Central 3 patrocina uns enquadramentos, vamos dizer assim.
Boa.
Ok.
Fica um recado pro Chico quando ele ouvir nosso programa.
Por favor, mande enquadrar os pôsteres.
A gente manda as fotos, ele enquadra.
Boa.
Bom, começamos aqui mais um programa maravilhoso. Esse é o de número 96.
Boa.
É quase o ano de nascimento da nossa convidada.
É quase.
É quase.
Gente, muito novinha, gente.
Que fofa, gente. Década de 90, tudo de bom.
Né?
Né?
Sim, saudades.
É, queria chamá-la, porque ela está de muito longe falando conosco. Nós estamos gravando este programa, ela está 2 horas...
A menos,
inclusive,
atrás.
Não viveu 2 horas ainda do que a gente já viveu.
Ainda tem isso. Já nasceu em 95 e tá 2 horas atrás da gente.
Sorte a dela, porque ela vai dormir
tá
mais
jovem,
cedo. Ela vai dormir mais cedo do que a gente,
com
Nina.
Com certeza,
né?
Com certeza. 9h30 da noite fazendo podcast.
E lá ainda são 7h30, tá tranquilo, tá no nascer da noite, vamos dizer assim.
Exato.
É, vamos falar com ela, o novo astro do Iranduba, a nova estrela.
Sim.
Que está brilhando na terra manauara.
Manauara, que, né? Alegria ter uma craque desse calibre jogando em terras nacionais.
O rio Amazonas vibra, né?
É,
as ondas do rio Amazonas.
Será que o rio tem onda, amiga? Para, não começa.
Desculpa, tô viajando demais,
tá,
é a saudade.
Apresenta.
Andrezinha, como você está?
E aí, meninas, tudo bem?
Tudo.
Tudo bem aqui em Manaus, né? 2 horas pra trás, tenho mais tempo que você.
Tem.
Exato, tem mais tempo de vida. Tá muito calor aí, Andrezinha? Porque aqui a gente tá sentindo falta do calor.
Nossa, aqui calor, sem dúvida. Todos os dias, agora tá chovendo, tempo maluco, tá um sol danado e começa a chover.
Nossa.
Mas o pessoal falou que agora nessa época é normal. Falaram que agora é inverno aqui.
Meu Deus, imagina o inverno de Manaus, meu Deus do céu.
É.
Aqui em São Paulo, por incrível que pareça, está no inverno aparentemente ainda, né? Porque estamos com 15, 16 graus,
eu
tá
uma beleza. Eu não tô entendendo essa temperatura.
Nina chegou ao estúdio de gorro hoje.
Eu estou de gorro, mas é que eu tô com um pouco de dor de cabeça, tô protegendo meus neurônios. Mas tá tudo bem, vamos que vamos.
Tá tranquilo. Bom, vou falar um pouquinho sobre Andrezinha, o nome dela é Andressa Cavallari Macri. Como se fala esse seu sobrenome?
É Macri?
É, pode falar assim mesmo, mas ele é alemão, né? Então as pessoas lá falam Macri, mas é difícil para as pessoas falarem. Então eu falo, pode ser Macri mesmo, mais fácil.
Porque olha, para a gente aprender a falar Dani Neuhaus foi muito difícil, a goleira do Santos. Imagina o seu sobrenome, não vamos causar transtorno.
Eu não vou nem tentar para o pessoal da Alemanha não ficar chateado.
Tudo bem.
É, ela nasceu em...
Macri tá bom.
Macri tá bom. Ótimo.
Tá ótimo.
ela nasceu em Roque Gonzalez. Andrezinha, Rio Grande do Sul, Roque Gonzales. Perto da onde? Quanto tempo de Porto Alegre? E quantos habitantes tem nesta pequena cidade?
Pois é, Roque Gonzales é na divisa com a Argentina, né?
Uau!
Fica 550 quilômetros de Porto Alegre e 5 mil habitantes.
Tá de Meu Deus, Andressinha é uma em 5 mil de Roque Gonzales. Meu Deus do céu.
Por isso que ela recebeu um monte de prêmio também da cidade. Menina, tudo que menina...
Ela deve conseguir andar na cidade. Sim. Chega lá, pô. Vem, não tem caminhão de bombeiro pra fazer um desfile com você?
Ai, não tem. Tem na cidade vizinha o caminhão de bombeiro lá, nem precisa.
Gente, por favor, providenciar um caminhão de bombeiro pra essa mulher, porque ela é uma craque.
Exatamente.
Meu Deus, precisamos rever isso aí. Porque...
É legal. Todo mundo se conhece lá. Aí quando eu vou pra casa, vai todo mundo lá na minha casa me visitar, é legal.
Nossa, não tem sossego nem em casa, né? Tipo, a cidade inteira passa lá, dá uma passadinha.
Andressinha, quem nasce em Roque Gonzales? É Roque Gonzalense? O que seria?
É Roque Gonzalense.
Olha, você manja muito.
Nossa,
hein?
Nossa, gente, os adjetivos pátrios. Sim. É isso que chama? Não sei.
Pode ser.
É, bom, nasceu em 1º de maio de 1995.
É taurina.
Taurina, a Nina gosta de fazer...
Eu gosto de traçar signos. Exato. Taurinos gostam de comer coisas boas, vestir roupas boas. Eles são bem ligados nessas coisas do bem-estar, sabe?
É isso, Andressinha?
Me representa bem.
Tá
demais.
Vendo,
eu
gente?
Gosto mesmo, tô teimosa, gosto de...
Teimosa, dormir, muito bem, é isso. É uma autêntica taurina.
Maravilhosa. Ela, então, tem 22 anos. É, em 2009, passou por uma peneira e começou a jogar pelo Pelotas, disputando o Campeonato Gaúcho. Então, foi com 14 anos, certo? Se as minhas contas estão corretas.
Foi. Naquela oportunidade, meu pai tinha me levado para uma peneira. E, na época, era para a seleção sub-17. E o cara que estava organizando era o Marcos Planella. E na época ele era o auxiliar da seleção sub-17 e o técnico do Pelotas. E aí eu acabei passando na peneira e fui para a seleção sub-17. E aí naquele mesmo ano ele me convidou para jogar as competições pelo Pelotas.
Gente, ela jogou uma seleção sub-17 aos 14 anos.
Sabe quem também fez isso?
Quem? A gente falou.
Marta.
Ah, é. Foi.
Olha,
a Marta também.
Né?
Coincidências?
A gente gosta de ir lançando essa, porque a gente sabe que você já foi chamada de Nova Marta,
Nova
apesar
Marta.
De não jogar na posição dela, né? Você também não gosta muito desse apelido, vamos
comparação.
Dizer assim.
Comparação.
É, então, eu escuto bastante isso, né? Mas quem vê a Marta jogando e já me viu jogando... enxerga que temos características bem diferentes, né? A Marta é mais velocista, uma menina que vai para cima. Eu sou mais uma menina de passe e não tenho tanta velocidade assim. Então, são características bem diferentes, né?
Você é tipo Hernanes, Andressinha. Uma pessoa muito inteligente ali no meio campo, com muita habilidade, que faz gol de falta, que
Sim.
de repente surge lá e faz o gol, entendeu? Maravilhosa.
Ah,
eu gosto pra caramba dele, tá? Inclusive, ele tá brilhando no São Paulo, fazendo muitos pontos no Cartola. Tá demais ele.
Exatamente. Cara, vamos falar sobre o Cartola
assim,
por 20 segundos.
Você precisa falar. Você precisa desabafar.
Eu fiz 109 pontos na rodada passada. Fiquei impressionada.
Você mitou.
Fiquei impressionada. Bom, parou o Cartola. Andressinha, vamos começar a falar sobre você, porque você começou daí a jogar no Pelotas, a seleção sub-17, foi pro Kinderman, né, que foi lá que você brilhou muito, inclusive junto com o Lauro Tentadini, né, o projeto que ele hoje tem no Iranduba, começou lá no Kinderman, não é isso?
Foi. Eu joguei uma temporada no Pelotas e logo em seguida eu fui pro Kinderman, né, lá pra Caçador. Porque o Pelotas era uma equipe que não treinava todos os dias, então o Kinderman era um pouquinho mais estruturado. E aí surgiu o convite do Edivaldo, né? O Edivaldo, que na época era o técnico da seleção brasileira sub-17. E aí, como eu não tinha um clube, assim, pra treinar todos os dias e tal, ele me chamou pra ir pra lá. E aí eu acabei indo. O Lauro, se não me engano, ele chegou um pouquinho depois no Kinderman.
É porque ela ficou por 5 anos no Kinderman, então deu tempo dela ser artilheira.
Em 2010 lá, ele chegou um pouquinho depois, se não me engano.
E aí foi artilheira, ganhou título, enfim.
É, ela ganhou, foi artilheira em 2011 e 2013 e campeã estadual em 2010, 11, 12 e 13, é isso?
Olha, pra falar a verdade, eu não lembro muito bem.
Foram
mas
tantos títulos.
A gente, é que a gente era jogava futsal, jogava campo, jogava as duas coisas ao mesmo tempo. Então era muita competição, assim. Uhum. Então eu não consigo me recordar muito bem. Na época, assim, jogava mais futsal do que campo.
Entendi. É, tipo, segura aqui meus troféus, conta aí pra mim, porque eu já perdi as contas, então não tá rolando muito. Ô, Andressinha, você tem irmãos?
Ai, meu, toda vez que eu falo isso, todo mundo começa a me chamar de mimada, não sei o quê, porque eu sou filha única.
Ai,
não tem,
que bonitinha.
Não tem, mas queria ter.
Imagina uma taurina filha única, Jesus amado. Meu Deus.
Mas então, já que estamos no assunto irmãos, né, que não
é porque eu queria
que
saber
existe.
Se ela teve alguma, exato, né, inspiração pra jogar futebol dentro de casa.
Que a gente, sempre que a gente fala aqui com as jogadoras, Andressinha, o início delas é sempre, tem essa coisa em comum, eu jogava com os meus irmãos e tal. Como que você começou a jogar futebol? Lá em Roque Gonzalez, que deve ter muita mulher que joga futebol, eu imagino.
Então, eu na verdade eu sempre acompanhei meu pai, né? Meu pai jogava futebol e ele me levava junto com ele nos campeonatos de várzea, assim. Então eu sempre estava acompanhando ele. E sempre foi muito engraçado, porque ele, depois que ele parou de jogar futebol, assim, que ele se machucou, aí ele tinha uma barraquinha de lanches na praça, e aí eu ficava na praça jogando e ele me olhando lá. E então, desde os 5, 6 anos, eu já jogava futebol, jogava no meio dos meninos, desde pequena. Foi meu pai mesmo que abriu os caminhos pra mim.
Ah, então veio de casa sua inspiração.
É, ele sempre jogou, sempre jogou.
E aí depois, o que aconteceu? Você foi direto pro Pelotas, foi pra uma peneira, ou você chegou a jogar em escola, tinha um grupo de meninas com quem você jogava?
Sim, na minha escola, em Roque Gonzalez, eu sempre disputei essas competições escolares, né, de futebol. E a gente sempre ia muito longe, uma cidade pequena, mas a gente ia para as fases estaduais. Eu não sei se é por minha influência, mas quando eu morava ainda na minha cidade, muitas meninas jogavam futebol lá. E a gente tinha o nosso time, né? Nas aulas de educação física, era o time feminino contra o masculino, então sempre teve lá. Agora que parou um pouco, assim.
Que não. Incrível, Andressinha. E vocês ganhavam dos meninos? Diz que sim.
Diz que sim.
A gente ganhava.
Yes.
Ganhávamos.
E cadê toda essa mulherada que jogava futebol? Como é que é o futebol feminino na cidade que você nasceu? Tem incentivo à prática? Como é que é mais ou menos isso?
Então, agora sim, tá meio devagar, né? Depende muito das coisas da prefeitura, né? Do apoio da prefeitura. Uhum. Mas na época era mais forte porque o meu pai, ele era o técnico. Então ele investia, né, o dinheirinho dele lá, porque ele queria que eu jogasse, que eu ficasse preparada o tempo inteiro, para quando surgisse uma oportunidade eu estivesse pronta com o ritmo de jogo, mesmo que fosse várzea, mas pelo menos eu tinha experiência de estar jogando, né? Então ele se dedicou muito tempo a isso aí, por minha causa. E aí acabou influenciando as meninas da cidade.
Como é o nome desse pai maravilhoso, Andressinha?
Seu Eliseu, meu pai.
Eliseu. Ai, gente, adoro essas histórias. É similar àquela história do Rio Preto, né? Que tem o Chicão que criou o time por causa das meninas.
Das meninas, é. Muito maravilhoso.
E agora, Andressinha, você, quando voltar pra cidade, pode incentivar as meninas lá a jogar, porque agora a estrela veio de Roque Gonzalez.
Muito bom esse nome,
é
né?
Muito bom, eu adorei esse
nome. Parece nome de banda de rock gringa, Roque Gonzalez. Mas acabamos de ouvir aquela canção.
Não, ainda bem que nunca perdemos a Andressinha pra Argentina, né? Já corremos esse risco.
Já pensou?
É, 30 quilômetros. Foi olha quase.
Caraca,
é mais
gente.
Perto do que a capital, brother.
Caraca, 30 quilômetros.
Você iria jogar com Soledad, Solid James, que é outra maravilhosa.
É, Solid James.
Bom, Andressinha, mas vamos entrar no assunto mais quente do momento, que é essa maravilhosa.
Fala comigo, maravilhosa.
Maravilhosidade. Vamos falar espanhol?
Estilo Roque Gonzalez. Gente, muito espanhol esse nome, desculpa, vamos lá.
Ai, gente, não, agora falando sério, Andressinha, eu queria saber como é que foi esse processo de você ir para o Iranduba, para Manaus. A gente falou com o Lauro a respeito disso e a gente vai ouvir depois o que ele disse, mas eu quero ouvir de você como é que foi para você, quando você ouviu essa proposta, ele me falou que você estava querendo voltar para o Brasil. E Iranduba, né, a gente está chamando Manaus de a capital do futebol feminino.
A capital, já está decretado.
Está bombando o futebol feminino. Então eu queria saber como é que foi esse processo de você decidir, vou para Manaus jogar no Iranduba.
Então, terminou a temporada lá nos Estados Unidos, né? E a temporada lá é meio curta. Acaba em setembro, se você vai para os playoffs, metade de outubro. Então, a gente não classificou. Então, acabou final de setembro, né? Uhum. Aí, eu tava voltando pro Brasil e eu ia, tipo, ficar sem fazer nada, né? Só treinando individual, sozinha. E o Lauro sempre conversou muito com meu pai, assim. E eles chegaram a brincar entre eles, né? Ah, o que você acha de Andressinha vir pra cá e não sei o quê? E meu pai falou, ah, não sei, ela tava fora agora, acho que talvez ela vai vir pra casa ou tem alguma convocação, alguma coisa da seleção. E ele comentou isso comigo. E eu falei, não, pai, se der tempo de jogar alguma coisa, eu vou pra Manaus.
Olha
só. Porque eu já tinha vindo pra cá disputar as Olimpíadas, o torneio, já conhecia o Lauro, conhecia a maioria das meninas assim que jogaram no Kinderman comigo, então eu pensei, por que não, né?
Sim.
E acabou que as datas bateram, claro, é pouco, né, joguei a semifinal e agora tem a final. Mas acabou que deu certo e eu acabei aceitando e vim pra cá.
Sensacional. Assim. Mas você fica então só até o fim do estadual ou do ano? Como que é?
Então, a gente tem a final agora no sábado. Uhum. E depois disso tá todo mundo liberado, né?
É.
Aqui. Logo em seguida tem. Acho que tem convocação, então eu devo ir pra seleção. E aí já completa o mês, né, de novembro. Uhum, e aí depois vou pra casa, né, que não fui ainda.
É. Pra Roque Gonzalez. Você, mas peraí, quando que você volta pros Estados Unidos?
Então, pra o ano que vem eu não defini nada ainda.
Entendi.
Não sei como é que vai ser.
Entendi.
Pode ser que eu volte, mas pode ser que não, mas eu ainda não defini. O que vai ser para o ano que vem?
Justo. A gente, antes de eu te perguntar mais detalhes, principalmente sobre a sua chegada no aeroporto, que a gente viu
meu Deus.
Maravilhosas.
Sim.
Vou colocar aqui um áudio do Lauro explicando como é que foi esse processo de trazer a Andressinha para o time.
É bom.
A Andressinha com metade do investimento da Transir e metade do próprio clube. Né? A Andressinha é uma jogadora que jogou comigo de 2011. Até 2014, quando foi para a seleção permanente, né, no Kinderman, e ela ia para a Austrália. Quando nós anunciamos o patrocínio com a Transir e nós fechamos esse patrocínio, foi me pedido que trouxéssemos algumas jogadoras de impacto. Eu lembrei da Andressa, só que ela ia para a Austrália. Acabou que ela não quis ir, queria voltar para o Brasil. E aí surgiu essa janela, essa oportunidade, nós conversamos com o Thiago, que é o representante dela, com a própria Andressa, e finalizamos essa negociação, né? É muito importante, dá uma mídia sensacional para o clube, uma qualidade técnica dentro do campo, e cresce cada vez mais o futebol feminino do Amazonas.
Olha, gente, Andressinha, Austrália ou Manaus?
Manaus, né? Claro.
É, não tem erro, assim, é impressionante. Acho que deve ser muito legal a experiência que você já deve ter começado a sentir, né? Não sabemos se você vai continuar lá no ano que vem ou não, mas de qualquer forma, acho que deve ser interessante sentir como que o futebol feminino tá realmente se firmando lá. Como é que foi a sua chegada no aeroporto? Conta pra gente.
Então, como vocês falaram antes, né, Manaus tá se tornando a capital, né, do futebol feminino. E eu não tenho dúvidas disso, porque o público que comparece aos estádios é muito grande, o carinho das pessoas é muito grande. E eu falo muito aqui, isso é especial, porque a gente não está acostumada com isso no Brasil. As pessoas não vão muito ao estádio. As pessoas às vezes não sabem o nosso nome, e aqui é totalmente diferente. As pessoas passam na rua, te reconhecem, sabem seu nome, vão aos estádios, lotam os estádios. Então, isso é muito legal, né? E na minha chegada, tinha as pessoas do aeroporto lá me esperando, e o carinho nas ruas todos os dias. Então, isso é muito legal.
E a gente falou aqui também com a Rubi recentemente, né? E ela falou dessa atmosfera de jogar em Manaus, porque é tudo muito próximo, né? As pessoas te abordam na rua.
No supermercado.
Ela vende ingresso no supermercado. Pras pessoas. Então, acho que você tá vivendo uma experiência, uma coisa muito inédita, assim, que tá começando a ganhar força aqui no Brasil. E, cara, tem a Andressinha no time? Você desculpa, né?
Você fez quantos gols nessa semifinal? 4?
Foi 4.
Que beleza.
Eu tô acostumada com isso, né? Mas aconteceu.
Mas você chutou muito de fora da área. Assim, como é que foi esses gols aí?
Foi, eu só faço gol assim, de fora da área e de falta.
A gente percebeu.
Mas
cabeça,
assim,
de cabeça não existe.
Você pode fazer de peito, que nem o Hernani.
Que nem o Hernani, você podia fazer um aí na final, hein?
Nossa, tomara. Deus te ouça.
Já pensou se tem um cartola feminino, tipo, e um bola de prata aí que estão decidindo? O Hernanes ganha, não ganha, tipo, chega Andressinha. 4 jogos, é eleita. Tô devagando aqui.
Vamos colocar só mais um áudio do Lauro, porque a gente conversou com ele também sobre essa evolução, né, do projeto do Iranduba. Como eles conseguiram, inclusive, trazer a Andressinha, porque, sim, vamos dizer que, né, ter uma estrela tem um custo.
E é um projeto digno de reconhecimento por tudo que eles estão fazendo aí há uns 2 anos, mais ou menos, né?
Três anos.
Boa.
Olha, vamos para o terceiro ano que vem desse nosso projeto no Iranduba, né? Quando eu cheguei aqui, o Iranduba não tinha nem alojamento. Na época, o clube trazia apenas atletas da região, em torno de 8, que ficavam num hotel de trânsito. Hoje nós temos alojamento, temos cozinheira, né? Algo que eu pedi quando da minha contratação. Então eu cheguei no dia 10 de janeiro de 2016, no mesmo dia nós alugamos uma casa para fazer alojamento, contratamos uma cozinheira, né? Em termos de patrocínio, hoje nós temos um patrocinador master, que é a Transire, né? E nos ajuda bastante. Temos a Faculdade Maurício Nassau, que nos dá a bolsa, né? Temos a Prêmio, que nos ajuda com alguns investimentos. São esses os patrocinadores que nós temos. Mas o principal é que conseguimos esse patrocínio master da Transire Eletrônicos, que é um patrocínio sensacional que clube nenhum no futebol feminino brasileiro tem. Vamos para o ano que vem já melhorar o alojamento das meninas, vamos para uma casa melhor, um espaço maior, com mais conforto. Então nós estamos sempre buscando as melhorias para o clube. Nós estamos investindo na compra daqueles coletes GPS.
Uau! Né,
para dar todo o monitoramento físico das atletas. O Iranduba vai crescendo cada vez mais.
Abriram meu microfone aqui.
Gente, esse programa é demais.
Vai ter GPS, as meninas vão ficar,
gente,
de topper.
Topzera.
Igual o Lugano de top. Eu adoro ver o Lugano de top.
ele, no caso dele fica bom em específico, mas em caso de outros, às vezes fica meio.
Não, em outros não ficam bons, só no lugar. É, parênteses. Seguindo, muito legal o que tá acontecendo no Iranduba.
Cara, muito legal essa. Acho que é muito legal ele falar sobre essa evolução, né? O primeiro ano que as meninas mal tinham direito onde morar, não tinha o que oferecer tanto pras jogadoras virem.
Era uma aposta, né? Que deu muito certo. Sim. Não. Tipo,
ah, tá. Não.
O projeto.
Ah, uma aposta, eu entendi, era uma aposta.
Gente, esse programa tá difícil hoje. Era uma aposta. Era um investimento. Agora o negócio está rendendo frutos. Nunca foi uma aposta, vamos ser sinceras. Pelo amor de Deus.
Ai, gente, desculpa.
A Renata tá difícil.
Mas, enfim, agora tem esse patrocinador master. Essa empresa, você sabe do que é, Andressinha?
A Transíria aí é logística?
É, então, agora apareceu essa empresa aí que tá patrocinando, é o Iranduba, é uma empresa de, sabe essas maquininhas de cartões, assim, de crédito,
sei,
débito?
Sei.
É uma empresa que fabrica isso.
Ah,
é isso aí.
Pagamentos móveis deve ser alguma coisa nesse...
A Nina tá querendo...
É disso aí.
Tô querendo achar o nome correto disso aí.
Eu tô querendo entender por que chama trans.
É o moço da maquininha que tá trazendo dinheiro pro Iranduba. Que belezinha.
Ótimo, gente. Maravilhoso.
Gostei.
O Lauro me disse que o time tá... A folha do time já tá chegando a quase 90 mil. O que é o valor aí de Santos, Corinthians, os melhores times do Brasil.
Sim.
Então, é muito, muito legal o que o Iranduba tem feito. Esse projeto que é realmente a longo prazo, do que eles estão se propondo a fazer. E aí nós temos uma final.
E carteira assinada, né? Plano
Exato.
Odontológico, tem um monte de benefícios para as jogadoras, muito
Exatamente.
Legal.
Exatamente. É, e aí vocês estão para jogar o segundo jogo, né? A finalíssima, que é nesse sábado na Arena da Amazônia, que inclusive vai ser de graça para os nossos queridos torcedores. Como é que está a expectativa, a preparação para esse jogo, né? Porque o 3B também é um time forte que está...
Surgindo na cena, né?
Exatamente.
E o primeiro jogo foi 2-2, foi isso?
Foi, primeiro jogo, saímos duas vezes, né, na frente do placar e elas foram lá e empataram. É, sabíamos, né, que seria um jogo difícil, até porque do outro lado tem o Cello, né, um cara que sabe armar bem o time, um cara uhum. que sabe muito bem de comportamento tático e meninas que ele conhece, né.
Sim.
Então foi um jogo bem difícil e... E agora sábado é a segunda final ali na arena. E esperamos, né, com grande público. A entrada vai ser gratuita, isso é bom.
Uhum.
Para que as pessoas possam ir mais e mais. Então a expectativa aqui é muito boa, né? É, temos a favor o empate
uhum.
e uma vitória simples, né? Assim como o 3B tem uma vitória simples.
Uhum.
É, mas a expectativa é a melhor possível e a gente espera sair com o título, né?
Tem alguma TV local transmitindo, Andressa?
Ah, o jornal não tá fazendo transmissão, a crítica?
Tem, então, tem. Na verdade, tem um aplicativo deles, né? A Crítica Play.
Ah,
que faz a transmissão dos jogos. Eles fizeram da primeira final e agora vão fazer do jogo de sábado de novo.
Que horas é o jogo mesmo, Andressinha?
É às 5h30 aqui e 7h30 aí, né?
7h30.
Horário de Brasília.
Ó,
horário
bacana.
Ótimo no sabadão pra acompanhar. Agora vamos trocar um pouquinho o assunto, falar sobre seleção brasileira.
Vamos trocar o verde do Iranduba pelo amarelo da seleção.
É, exatamente. Seleção brasileira, Andressinha. Primeiro a gente queria saber um pouco do teu início, né? Você falou, você chegou na seleção sub-17 com 14 anos. Como é que foi a sua transição até chegar na principal, né? E especialmente essa sua preparação, porque acho que teve muito com a sua formação como jogadora, teve também muito da participação da seleção, né? Estando lá desde cedo.
É, sem dúvida. Eu sempre falo que eu tive muita sorte, assim, e as coisas aconteceram naturalmente na minha vida. Porque eu sempre imaginava que eu teria que ir para algum clube e depois eu poderia sonhar com a seleção. E eu acabei fazendo uma peneira e eu fui primeiro para a seleção e depois eu fui para um clube. Meu então foi ao contrário. E eu acabei indo bem novinha, com 14 anos. E aí eu tive a oportunidade de jogar na seleção sub-17, na sub-20 e depois para a principal, né? Com 17 anos, na época do Márcio, ainda ele me deu a oportunidade e eu fui para o torneio internacional lá em São Paulo e eu tinha 17 anos.
Nossa.
Então, e de primeira me colocaram com a Mati no quarto, fiquei nervosa, não respirava no quarto.
E ela falava, calma, garotinha, garotinha, você vai conseguir.
Infelizmente, na época não tinha Insta Stories pra gente poder acompanhar esse encontro maravilhoso.
Foi engraçado, mas eu falava pro Márcio, nossa, Márcio, se tivesse de propósito comigo, né? Porque eu ficava nervosa, né? Eu só via ela, assim, pela TV, nunca... Não tinha visto ainda, aí fui cair de cara com ela no quarto.
Meu
Deus. Fiquei em choque.
É tipo, é tipo a experiência que a Camilinha contou aqui pra gente, né? A Camilinha que parece muito a Andressinha,
exato,
né, gente? E vocês são migas, né? Ela falou aqui de você, que vocês jogaram juntas e tal. E vocês são muito parecidas.
É, todo mundo fala isso aí, mas... Ela é moreninha, eu sou branquinha. Não sei, só de bem rápido, assim, aí parece.
Mas... Acho que é. A gente vendo pela televisão de longe. Mas aí, com a Marta, você caiu logo de cara no quarto com a Marta.
Como
e foi
é que
foi?
Qual foi a primeira piada que ela fez pra você?
Cara, ela era quietinha, sabe? Ela só ficava jogando Candy Crush e eu ficava só vendo TV. E era isso.
Ela não tocava viola ainda?
Ela não tava tocando sertanejo ainda nessa época?
Eu acho que nessa vez aí ela não levou o violão dela. Aí ela ficava mais no iPad jogando joguinho. E eu quietinha lá, né? Era mais isso aí.
Gente, de repente ela, né, pegou a viola, pôs o chapéu de boiadeira, agora ela tá com tudo, tem o candinho, muitas coisas acontecem com a Marta. E, Andressinha, aproveitando pra falar de seleção, aí em 2015 você disputou, né, você participou da equipe que foi pro Mundial no Canadá, você disputou os Jogos Pan-Americanos, onde vocês foram campeãs, e também teve a experiência de... Olimpíada, né? E você passou por todo o processo na seleção permanente, então você viveu, né, todo esse preparo da seleção e como que foi esse investimento da CBF, né, que muita gente fala que foi foi de verdade, né, uma coisa inédita, uma coisa que todo mundo fez para visar esses torneios e no fim das contas a gente acabou até esperando um pouco mais da seleção e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como é que foi viver tudo isso, enfim.
Então, foi um investimento muito grande, né, na gente. Eu tive o privilégio de participar do Pan-Americano, da Copa do Mundo, e depois fui para a Olimpíada. E houve, assim, muitos questionamentos, né, se foi bom ou se não foi bom. Mas eu acredito muito que na época, para nós que estávamos lá dentro, foi bom. Uhum. Eu acho que a gente evoluiu muito fisicamente, mentalmente também. E em outros pontos, sabe? Eu acho que o nosso entrosamento cresceu. E estando juntas, assim, todos os dias... Tendo
o convívio, né?
Uma alimentação, uma alimentação regrada, um convívio, treinamentos assim de qualidade. Eu acho que a gente evoluiu muito. Não foi o resultado que a gente esperava. Na Copa do Mundo a gente saiu bem precocemente, assim.
Uhum.
Aconteceu de passarmos a primeira fase inteira sem tomar um gol. E um gol que tomamos, fomos desclassificadas, né?
É.
E foi bem, assim, uma fatalidade. Depois fomos para a Olimpíada e não conseguimos o terceiro lugar, perdemos a semifinal. Então, pelo menos uma medalha era o que a gente esperava, né? Claro que queríamos a de ouro e acabou que... Perdemos o terceiro e quarto. Então, assim, olhando um todo, não foi o que era o esperado.
Sim.
Mas em contrapartida, eu acho que alguns frutos, né, foram colhidos, se for pensar na maioria das meninas que estavam na permanente, hoje estão fora do país e ganharam oportunidades, né, fora do Brasil, e acredito que valorizou muito, né, as atletas do Brasil.
Só, desculpa.
Agora...
Rapidinho, Andressinha, agora... vou aproveitar a parte que você falou, só aproveitando essa parte que você falou sobre as jogadoras terem ido para fora do Brasil, só rapidinho, a FIFA colocou uma nova regra agora, que acho que vai valer a partir do ano que vem, que o clube que negociar jogadora transferência para fora do país, tem que ter a jogadora, né, vinculada, profissional,
sim,
profissionalizada. Então, é uma grande evolução aí, porque aí...
Ele, né, pode receber algum dinheiro nessa transação.
Exato. E vai, entre aspas, forçar os clubes a efetivamente profissionalizarem, sim, suas jogadoras, né?
Então, já é um passo importante, bem legal.
Exatamente. Mas continua, Andressinha. Daí, a gente teve a seleção depois da Olimpíada, uma reviravolta, né? O Vadão saiu e tivemos a contratação da Emily, que foi a primeira mulher a chegar à seleção brasileira, uma seleção brasileira. Como que você viu a experiência com a Emily, né? Se foram jogos, inclusive, amistosos mais difíceis, né? Contra adversários mais complicados. Como que foi esses 10 meses de passagem da Emily, no seu ponto de vista?
Então, eu nunca tinha trabalhado, assim, com mulheres, né?
Uhum.
Na verdade, peguei algumas semanas com a Michelle lá na Araraquara, quando ela assumiu, mas foram só treinos. Mas com a Emily, assim, que eu trabalhei de verdade, né?
Uhum.
E a Emily é uma pessoa, assim, muito capacitada que me surpreendeu muito, assim, pelo entendimento dela, né? De parte tática e de leitura de jogo. Foi pouco tempo, né? Como todo mundo sabe de toda a história aí. Talvez ela deveria, sim, ter tido um tempo maior para trabalhar. Pegamos, sim, adversários muito fortes, as melhores seleções, assim, na minha opinião. Estados Unidos, depois teve a Alemanha lá e a Austrália, que, na minha opinião, é a seleção sensação, né, do momento.
Uhum.
Elas vêm em uma fase muito boa e, então, eram jogos super difíceis e... Eu acho que, assim, o único fora da reta foi aquela goleada, né, de 6-1 lá no torneio. Mas é uma coisa que a gente comentou entre nós, é uma coisa que aconteceu e que não vai mais acontecer, né?
Uhum.
Não, foi um ponto fora da curva.
Aconteceu num amistoso, né? Que é onde pode acontecer.
Não aconteceu numa Copa do Mundo, 7-1 aqui em casa. Foi bem diferente.
Graças a Deus.
Graças a Deus. E a gente tava percebendo até nesse comando da Emily aí, você jogando mais solta, né? Você tendo mais liberdade para partir pro ataque, você tava armando bem as jogadas, arriscando bastante os chutes, né? Que são sua marca, seu ponto forte. Então você tava fazendo mais gols, você tava aparecendo mais. Eu queria saber se você acha que com o retorno do Vadão, esse seu posicionamento, esse seu estilo de jogo pode mudar alguma coisa. Eu não tenho certeza, mas na Olimpíada você era titular ou não?
Não, na Olimpíada, né? Não.
Não, na Olimpíada não era.
Entendi.
Então, com a Emily, a gente estava, né, jogando no mesmo esquema que agora a gente utilizou com o Vadão, no 4-4-2. E acho que foi só o torneio de Manaus que eu joguei aberta, né, com a Emily. E aí eu tinha liberdade para ir por dentro, né? Que eu sou mais de ficar por dentro do que ficar aberta, até porque não sou uma velocista, né?
Uhum.
Então ela me dava, assim, liberdade para com bola. E com o Vadão eu tenho também. Só que agora eu tava como volante, né, nesses últimos jogos. E com a Emily também, nesses últimos amistosos contra a Austrália. Então meu posicionamento não tava mudando muito, assim.
Uhum.
Eu acho que é questão de jogo, depende muito. O dia, às vezes, a gente tem um desgaste muito maior marcando outras equipes, porque Primeiro a gente pensa, né, em defender, depois quando recupera a bola, obviamente, a gente pensa no ataque. Então acho que depende muito, né?
Uhum.
Mas eu tenho liberdade, tinha liberdade com a Emily, tenho liberdade com o Vadão também.
Boa. Uhum. Que a gente quer ver, né? Esses golaços, pelo amor de Deus.
Tem que fazer.
E aí, Andressinha, falando um pouquinho sobre esse processo de transição, né, que aconteceu e foi um pouco conturbado depois dos amistosos contra a Austrália, queria que você contasse como é que foi depois desses últimos mesmo. Teve o 6-1, depois teve os amistosos na Austrália. E aí houve uma manifestação das jogadoras para que
pedindo se mantivesse
a comissão técnica. Como é que foi isso?
Então, como saiu, né, nas redes sociais, houve aquela carta de pedido para que a Emily e a comissão dela permanecessem um tempo maior. Acabamos assinando, né?
Uhum.
Foi apenas um pedido.
Sim.
Nosso, porque eu acho que as coisas no futebol, às vezes, elas precisam de um prazo longo, né? E só que a gente sabe também que aqui no Brasil é cultural, e futebol aqui é resultado.
Uhum.
Perdeu, a gente vê muito isso no masculino. O cara ganha 10 jogos, aí perde 2, 3, aí já começam a falar. Parece que tudo que ele fez antes não serviu de nada. Então é um negócio meio que cultural, né?
Uhum.
Então houve sim um pedido para que ela permanecesse, até porque ela estava fazendo um trabalho muito bom. E sabíamos da competência dela e dos parceiros da comissão, mas acabou que demitiram ela, né, e o Vadão voltou e a gente não teve muito o que fazer, né.
Uhum.
E aí aconteceu que ela saiu e estávamos longe, e até lá na Austrália, né, sabíamos que precisávamos fazer um resultado bom, né? Porque poderia acontecer. Como eu falei, é algo cultural aqui no nosso país. Resultado ruim, pessoas começam a pressionar. Quando tá tudo bem, aí é mil maravilhas.
Sim. E a gente viu essa a manifestação das jogadoras, né? Tudo que aconteceu depois com a saída da Emily, a principal perda da seleção, né? A aposentadoria da Cristiane, seguido de Rosana, Maurine, a Fran e a Andréa Rosa. E aí muita gente falou em alguma coisa: ai, será que pode rolar algum boicote? Será que essas jogadoras pensam em fazer alguma ação do tipo, né? Porque você perder uma artilheira como a Cristiane é uma coisa muito, muito séria, assim. E que muita gente tratou como: ah, ela está desgastada, ela está há muito tempo na seleção. Acho que não é bem por aí. Eu queria que você falasse disso. Em algum momento vocês pensaram em fazer algum tipo de, um boicote, sei lá, alguma manifestação? E como que vocês lidaram com isso, né? Essa aposentadoria precoce dessas jogadoras também.
Então, essas meninas, Cris, Maurine, Rosana, elas já estão, né, há muito mais tempo na seleção. Então, elas já vinham meio que desgastadas, né, como você falou. Muitas coisas que não agradavam elas e acabaram tomando essa decisão.
Uhum.
Mas eu confesso assim que quando eu vi, me surpreendeu, porque eu achava que não seria agora, que tentaríamos mais um pouco, né, brigar pelas coisas.
Uhum.
Eu fico triste, porque são perdas, né, muito grandes, assim. A Cris, por exemplo, que é uma menina maior artilheira, né, das Olimpíadas.
Sim.
E não precisa nem falar, né, da qualidade das outras meninas também. E acaba enfraquecendo, né, a equipe.
Uhum.
Mas sabíamos que tínhamos um compromisso na China. E a seleção continua. E alguém precisa permanecer para brigar pelas coisas também.
Sim.
Eu acho que é importante você estar lá dentro e você brigar pelas coisas.
Uhum.
Eu acho que elas cansaram de tanto que tentaram, e agora isso fica pra gente. E a gente vai tentar brigar pela melhoria das coisas e para que que cada vez mais a modalidade cresça. Sim. E as coisas melhorem para as próximas gerações.
Com certeza. Eu acho que é muito isso também, né? Tá no discurso da própria Cristiane, de muitos anos de pedir, não ser atendida e, cara, cansei. Vamos passar o bastão para as novinhas. Então, está nas mãos de Andressinha, Gabi Nunes, Bianca Brasil, Camilinha. Vocês vão ter que bater na mesa aí para exigir atenção desse povo.
É importante que não se deixe de reivindicar ali dentro, né? Porque se tem alguém que, na verdade, pode pedir essas mudanças, são vocês mesmas que estão sofrendo com as consequências delas. Exato. Né? São diferenças de pagamento, amistosos que não se marcam competição, que não se participa porque é muito caro, entendeu? Aí depois uma súbita troca de treinadora, que sem explicação, porque a pessoa teve 10 meses para trabalhar, e de repente veio um outro técnico que ficou 10 meses fora só.
Que saudade do meu ex, ele voltou.
E ele voltou, enfim, não é nada com, pessoalmente, nem contra o Vadão, nem. É uma questão de. Lógica mesmo,
se
né?
Bancou,
de coerência,
noção.
Né? É uma coisa assim, vamos demitir aqui, ó, vou demitir a Nina do Dibradoras.
Não, pelo amor de Deus.
Não, jamais,
meu ganha-pão, pelo amor de Deus.
Chefe,
não, você, né? Que é minha chefe, imagina. Que
mas
é
assim, de demitir uma pessoa e daqui 10 meses falar, oi, querida,
mas
volta.
Mas eu acho também, Andressinha, que foi muito válida a manifestação de vocês, né? A carta, o conjunto assinando, expondo uma opinião, né? Como você disse, vocês pediram, né? E fica aí a lição para que, cara, vocês não aceitem mais as migalhas, né? Porque a CBF tem essa postura há anos, que parece aí que abriu uma brecha para conversar, para o diálogo e tudo mais. Mas o importante é ver vocês lutando, vocês que estão vestindo a camisa da seleção, as veteranas que estão, né, à frente disso também, que foram lá. Falar com o presidente, Juliana Cabral, Cici, Tafarel.
Tem nova reunião semana que vem, inclusive.
Então, a gente está torcendo muito pela modalidade e por vocês, assim. Estamos sempre acompanhando.
E Andressinha, uma última pergunta para te liberar aí para o jantar. Imagino.
Sim.
Que você, como taurina,
está com
faminta.
Fome.
Como é que foi a tua experiência nos Estados Unidos? O que você vê de diferença no futebol feminino dos Estados Unidos e aqui, agora que você passou uma temporada lá?
Então, eu particularmente gosto muito, né, de jogar lá. Sem dúvida, a liga lá é um exemplo, né, para o mundo inteiro, porque a organização deles, a estrutura das equipes, o meu time, por exemplo, usa a estrutura do time masculino, né, da cidade. Então, é uma estrutura excelente. E eles estão muitos anos na frente, né, da gente, né, nesse sentido. E eles, assim, não adianta, né, os Estados Unidos é referência, eles fazem a coisa acontecer lá. E eu espero que a gente siga, né, esses exemplos que a gente deve seguir. A gente sempre comenta, né, entre nós na seleção, bom seria se no nosso país tivesse um campeonato tão bom quanto nos Estados Unidos. Ninguém sairia do país, todo mundo jogaria em casa, seria ótimo. Mas ainda isso não acontece, né? Apenas algumas equipes que têm uma estrutura boa. E aí é impossível, né, de se ficar aqui no Brasil. O nível ainda não é tão alto, né, e a preparação para depois você ir para uma seleção deve ser muito boa. Então a gente busca sair do país e jogar contra as melhores, né?
Com certeza.
Com certeza, acho que é isso. Mirem-se no exemplo do que se faz lá nos Estados Unidos, do que se tem feito na Champions League também. Que é uma evolução muito legal. Aliás,
muitos clubes europeus aí despontando também.
Exato. Você tem vontade de jogar uma Champions, Andressinha?
Eu tenho. Tenho muito, assim, vontade de ir para a Europa e jogar por alguma grande equipe, né? A gente fica vendo, assistindo os jogos e fica na vontade, né? Eu ainda não tive a oportunidade, porque desde que saí, só joguei lá nos Estados Unidos. E quem sabe um dia eu possa ir para a Europa e disputar uma Champions League.
Fica a dica aí, gente. Olha aí.
Andressinha, Andressinha tem 22 anos apenas.
Minha
está,
gente. Está voando.
Na flor da idade.
Tá.
Entendeu? E tem muita coisa para viver pela frente, muita alegria para nos dar. É, foi um prazer inenarrável falar com você, Andressinha. É, essa incrível cidadã de Roque...
Roque Gonçalves. Sim.
Né? Que um dia a gente vai visitar para fazer parte dessa caravana, visitar a casa dela.
Eu vou chegar na casa dela num caminhão de bombeiro.
É, vamos levar o caminhão de bombeiro da Dibradora.
Você vai ver só. Você vai levar a gente para dar um passeio, tomar sorvete na praça, no coreto. Deve ter essas coisas lá na cidade pequena, sempre tem esses negócios. Mas...
é o que mais tem. É.
Mas super obrigada por falar com a gente. Boa sorte aí na final. E dê notícias, o que precisar, estamos à disposição.
Avisa pra gente pra onde você vai depois,
é, exatamente.
Em 2018.
Que isso, eu te agradeço o carinho de vocês pela entrevista. É, sempre acompanhei as vibradoras aí e desejo muito sucesso pra vocês, tá bom?
Muito obrigada.
Maravilhosa, você é uma excelente vibradora, Andressinha.
Dibra muito.
Um beijo, dibre muito nessa final aí, no sábado.
Obrigada, obrigada.
Beijo.
Ai, gente, que gostoso falar com a Andressinha. Essa voz, né, de jovem, da juventude. Ela exala a juventude.
Sim. Ela, a Camilinha, falam tudo baixo. A Gabi Nunes aqui ficava... Então, eu choquei. Menina, elas nem parecem aquelas doidas dentro de campo que saem correndo. Só a Brasil. A Brasil é mais desbocada dessas meninas, mais solta.
Mas elas são incríveis. Adorei falar com a Andressinha. Espero que tenha um excelente jogo. Eu vou torcer pro Iranduba. Vou falar, porque, né? Vamos dizer.
Eu tô torcendo pro Iranduba faz 3 campeonatos brasileiros. Por que eu não vou torcer agora?
Né? E quem flechada. Sabe aí a Andressinha não consegue ficar aí.
Quem sabe, né?
Brasileiro.
Se a maquininha de cartão de crédito fizer uma proposta,
exatamente.
Né?
Exatamente. Mas você sabe que, assim, se ela tem proposta pra Austrália, não sei, ainda pro ano que vem, é interessante, porque a Austrália tá com a nova regra lá do piso salarial.
Muito
interessante, é um valor mínimo, acho. Sim. Que, se não me engano, são 10 mil dólares australianos.
E também mínimo. Funciona de olheira, né, pra gente começar a ganhar dessas mulheres, porque tá difícil.
Mas
o negócio,
é que,
né?
A questão é que a Austrália tá fazendo coisas e nós não estamos.
Não estamos fazendo, né? Coisas.
Vamos ver se a gente começa a fazer. Aliás, falando em seleção feminina...
Falando!
Vamos falar nela?
Vamos. Seleção. A gente fala dela.
Vai ter Copa América.
Vai estar tendo.
E vai ser no Chile. E sim. É a Copa América que vai dizer se vamos ou não para o próximo Mundial.
Exatamente. Né? De 4 a 22 de abril.
Exato. No meu aniversário, amiga.
Olha só, vamos para o Chile tomar um chileno. É.
Nem gosto de vinho, mas vamos.
Ai, você tem que...
Eu tomo vinho, gente.
Não,
você
tem que
na
mudar
Copa América.
Quando você ficar mais velha, você vai mudar isso.
Tô ficando, amiga.
Tá, daqui a pouco você vai estar igual eu e a Angélica, tomando vinho.
Bom, competição ano que vem, então, de 4 a 22 de abril, no Chile. É data oficial da FIFA, maravilhoso.
Ou seja...
teremos as jogadoras, pelo amor de Deus.
Todo mundo pode ser convocado. Vadão adorou isso.
Pelo
ficou todo felizinho.
Cristo Jesus.
Sim.
E aí, como já dissemos, a competição vai dar 2 vagas diretas para a Copa do Mundo da França em 2019 e uma para a repescagem contra um representante da CONCACAF.
Isso.
Esperamos classificar diretamente.
Sem precisar de repescar.
Fizemos, não é mesmo?
Uhum.
E também dá vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio.
2 vagas.
2 vagas.
Exato.
E para os Pan-Americanos de Lima em 2019, 4 vagas.
Exatamente.
Esperamos conseguir todas essas vagas.
Se Deus quiser.
Né?
E tá
cheia de vagas.
Uma coisa aí, ó. A seleção brasileira tem, né, hegemonia na competição. 7 edições, são 6 títulos.
Exato. Só... assim, na verdade, gente, vamos combinar. A disputar a Copa América e não ganhar é vergonhoso.
É. Virou obrigação.
Futebol feminino. Porque assim, o Brasil ele não é muito desenvolvido no futebol feminino, no sentido de investimento, né? Porque a gente tem muito talento. O problema é que a gente não aproveita esses talentos. Mas os outros países são muito piores, né?
São.
Só quando a gente vê as entrevistas da Sory James que a gente tem noção.
Exatamente.
Como é que é.
Ela tá maravilhada aqui. Ela tá de um jeito que ela nunca ficou. É muito louco
então,
ver
assim,
isso, né?
Perder uma Copa América não pode ser uma opção.
Não
se
pode.
Isso acontecer, devemos fazer uma revolução.
Sim, protesto. Tá? Acabou a paz. E fora
acabou.
Vadão, fora todos.
Exato. E vamos falar sobre mais um acontecimento histórico?
Ah, deixa eu só falar um negócio que... na última edição, em 2014, no Equador, o Brasil foi campeão. E a Cristiane foi artilheira com 6 gols. Não teremos a artilharia de Cristiane. Sentirei saudades, mas tudo bem.
Sentiremos. Inclusive, Cristiane, em breve, teremos novidades com Cristiane.
Ai, 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 Cristiane. Discotecagem.
Maravilhosa.
Vai ser discotecagem.
Ai, a gente podia frequentar essas festas,
podia,
né?
Podia, eu quero.
Eu
só
nem
bailinho.
Gosto de eletrônico, mas olha, danço
não,
tudo.
Não, amiga, ela tá na vibe 90, anos 90, nossa, ela me falou. Adoro a velharia. A gente tá conversando.
Ótimo. Gente, pra finalizar aqui, vamos, com boas notícias, com coisas maravilhosas que aconteceram essa semana.
Ontem, né?
Vulgo ontem, vulgo terça-feira.
Exato.
Isabelle Moraes.
Guardem esse nome.
Guardem esse nome que vocês vão
20 ouvir. Anos.
20 anos, estagiária. Ela estreou na Rádio Inconfidência de Minas Gerais, narrando um jogo, gente, da Série B. América Mineiro.
E ABC.
E ABC. A gente vai ter o áudio aqui?
A gente vai ter o áudio. Eu acho que a gente podia nos despedir com essa narração, porque a gente quer desejar muita sorte para a Isabelle. Ela teve muita coragem de pôr a cara à tapa e foi maravilhoso.
Foi maravilhoso, rádio. É incrível. E assim, a gente falou com a Isabelle, teremos matéria no site, então você ouça esse podcast e vá direto ao dibradoras.com.br, que temos matéria com ela repercutindo como é que foi esse dia maravilhoso que ela está vivendo até hoje.
E vamos falar também da repórter Karina, que era a
Karina!
Ô, Karina! Como é que foi aí, Karina? Meu, muito maravilhoso. Foi incrível.
Segura, Internacional! O América tá chegando! O América tá chegando, Karina!
Vai com ele! Vai com ele! Foi maravilhoso.
Foi maravilhoso.
Então é isso, né? É isso. Semana que vem estamos de volta e vamos ficar com a
Isabelle,
voz.
Com a belíssima voz de Isabelle. Um beijo para todos.
Beijos.
América, Gerson Magrão vai cobrar esse escanteio dentro da área do América. Quem sabe na bola parada, hein, Coelho? Quem sabe na bola parada, Gerson Magrão passou, cobrou curtinho para trás com o Nové. Não mandou para a área, preferiu mandar para a área. América agora volta pro seu meio campo. Tem o Juninho abrindo na direita com o Norberto. Norberto cruza dentro da área do ABC. Sobe o América! Chegando, tá chegando, tá chegando pra